Entre atos.
Entre atos.
Artes do corpo.
Artes do corpo.
Corpos da cena.
Doutor, eu tenho razão de ser meio abilolado. Eu venho de um tempo marcado por seca e revolução. Quando eu tinha 1 ano e meio, escapei de um tiroteio do meu pai com bulandeira. Se pai ganhou, não sei, também nunca perguntei, nem sequer por brincadeira. Aí vim parar na cidade quando votei pra prefeito, que por sinal foi eleito. Pra minha felicidade, me deu emprego de guarda, me arrumou uma farda, um coturno, um capote, um cacete envernizado, um apito enferrujado, e eu fui ser guarda noturna. Aí passava-se as noites inteiras apitando pela cidade, né? Cinema, igreja, escola, mercado, maternidade. Nas noites frias de inverno, eu usava um velho terno, umas meias de crochê, aí bebia 4 cachaças, dava 3 voltas na praça e corria pro cabaré. Lá que tinha de tudo, discussão, briga, lorota, uns contavam aventura, outros pagavam meiota, aí quando um bebo se zangava, eu ia lá, ajeitava, o bebo ficava manso, pagava uma, eu bebia, dava um apito e saía na velha ginga do ganso. É até que um dia o prefeito convocou uma reunião e nela perguntou aos guardas: vocês querem aumento ou promoção? Antes de fechar a boca, eu gritei com a voz rouca: quero promoção, seu Zé! Disse ele: tá garantido, aprovado e promovido pro maior posto que houver. Aí me entregou uma farda nova, fluorada que nem chita, enfeitada com galão, estrela, medalha, fita, broche, botão, alfinete. Trocou meu velho cacete por um profissional e disse: de hoje em diante você é o comandante da guarda municipal. Aí com 6 meses depois veio a guerra mundial, né? Nesse tempo minha irmã minha tava morando em Natal. Aí resolvi visitá-la, botei a fada na mala, entreguei o cargo a Raimundo, que era quase que meu irmão. Aí peguei o trem na estação e tupigaitei pelo mundo. Ô, lugar longe da gota. Quase que o trem não chega mais. Tinha hora que eu pensava que tava andando pra trás. Entre solavanco e berro-berro, o velho emboá de ferro viajou a noite inteira. De manhã cedo chegou, deu um apito e parou na estação da Ribeira. Aí desembarquei e fiquei perdido na multidão, né? Quando eu puxava conversa, ninguém me dava atenção. Quanto mais bom dia eu dava, mais o povo se zangava, talvez me achando chato. Era um povo diferente da qualidade da gente da cidadezinha do mato. Aí perguntei pra mais de 1000 se eles davam notícia de Carmelita de Souza, uma cabocla mestiça, filha do guarda Pompeu, mais moreno do que eu, do cabelo menos ruim, que mora na Aripaeira, que fica perto da feira do bairro do Alecrim. Aí depois de tanta pergunta, depois de ouvir tanto não, Carmelita apareceu no pátio da estação. Toda metida finesse, puxando os RS que nem mulher de doutor, nem parecia matuta que lavrou a terra bruta do sertão do interior. A mesma assim me recebeu na sua casa modesta. O primeiro 5 dias para nós foram de festa. Aí quando o 6º dia veio, resolvi dar um passeio. Mandei engomar a farda, tomei banho, tirei o grude, me arrumei como pude para ter meu dia de guarda. Aí passei o resto da tarde sentado num tamborete, pregando estrela, galão, broche, botão, alfinete. Comprei mais uns acessórios, enfeitei meu suspensório feito de sola curtida. De manhã cedo vesti, tomei café e saí dando risada da vida. Aí na Praça Gentil Ferreira, onde tinha o mercado, eu parei para tomar fôlego quando passou um soldado e fez continência para mim. Aí eu fiquei pensando assim, que diabo que ele viu meu, né? Na certa deve estar confundindo ou achando parecido com algum amigo seu. Mas haja passar soldado fazendo assim com a mão. De repente sargento, coronel, capitão, tenente, cabo, major e todo o estado maior da redondeza me cumprimentavam ali. Até hoje eu nunca vi tamanha delicadeza. Disparou tanque de guerra, avião deu voo rasante, sirene apitou mais forte, canhão disparou distante, e um praça do coronel tirou do bolso o papel onde tinha um letreiro que dizia: em nossa terra tem um espião de guerra que chegou do estrangeiro. Não quer falar com ninguém, não pergunta nem responde, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe onde se esconde, sua farda é cor de ameixa. A impressão que nos deixa é que é um grande guerreiro, filho de outra nação ou um perigoso espião da guerra dos estrangeiros. Vamos levá-lo para o quartel, para uma averiguação, para saber de onde diabo vem esse espião. foi quando me levaram pro quartel e me entregaram ao comandante geral, que quando me viu fardado, perguntou meio assustado: que tais fazendo em Natal? Donde diabo é essa farda? Faça favor, me informe qual que é a nação que usa esse uniforme desconhecido da gente e que ele deu tanta patente a troco não sei de quê. E por que Vossa Excelência não responde continência? Afinal, quem é você? Doutor, eu sou Zé Carrapeta. Eu sou filho do Cariri. Não sei fazer continência pra gente que eu nunca vi. Mas acredite, eu não sou intruso. Afinal, eu só uso esse cap de biriba, esse cacete e esse coturno, porque eu sou guarda noturno, em Sapé, na Paraíba.
Palhaço chama Turino. Ele não tem exatamente um nome, porque Turino é meu sobrenome. Mas como ninguém nunca me pergunta o meu nome, a gente nunca se apresenta com o nome de palhaço, eu nunca desenvolvi um nome do meu palhaço.
É, o meu palhaço se chama Batata Doce. No começo era Farofa, porque um cara doidão na rua deu o nome de Farofa, porque ele achou que era Farofa, mas não tinha nada a ver, na verdade. Depois, devido a um processo aí com o professor, e acabou sendo Batata Doce, que tinha bem a ver comigo.
Eu trabalho com o nome de Zé Frouxinho, e nesse processo com o Exército Contra Nada tem esse nome que é o General, mas é um nome do espetáculo, né? E dentro tem esse personagem que ele não fala o nome, então eu não sei o nome dele até hoje, mas quando eu souber, eu falo. E aí eu uso meu nome mesmo, né? Rafael de Barros. General é um espetáculo de palhaço de rua, sem muita fala, que foi criado em sala, em estúdios e muito, muito mais em saídas de rua. Então ele foi sendo construído na rua também. E aí eu estreio ele no final de 2011, como trabalho de conclusão de curso. E tô até hoje fazendo, então o espetáculo acabou tendo muitas mudanças, assim. Eu acho que já devo estar quase na 100 aí, apresentações já. Então ele foi se modificando e é um espetáculo aberto também, né? Tem bastante lugar para improviso e como sou eu sozinho, tem muita interação com o público, então cada dia é um dia e isso vai alterando e mudando.
O número surge também como... Ele surge como duas partes, também veio de experimentações na rua. Primeiro a gente ensaiava, que faz parte eu e o Lucas Turino, eu, Adriano, né? E a gente fazia experimentações na rua separado e depois a gente resolveu juntar essas experimentações e ver como se dava isso. E ele nasceu dessa junção que acabou rolando, acabou tomando consistência e estreou no começo desse ano. Foi apresentado também como trabalho de conclusão de curso da Universidade Estadual de Londrina. E estreou esse ano e a gente está começando a rodar com ele. Thank you. Esse começo, o Rafa tava junto nesse começo, quando eu queria sair pro calçadão para testar algumas coisas que eu experimentava em sala, né, improvisava com objetos, etc. Daí eu falei com ele, a gente resolveu sair juntos para fazer essas experimentações. A gente começou pelo primeiro lance do calçadão lá, onde era o antigo coreto. E a cada lance a gente fazia uma roda e experimentava algumas coisas. Ele fazia algumas coisas que ele já tinha no espetáculo, algumas coisas que ele também queria experimentar. E eu ia testando aquilo que eu tava ensaiando durante a semana em sala, né? E ver o que rolava, o que não rolava, como se dava isso. Esse lance da liberdade, essa parte que eu me dei conta uma vez, assim, que a gente tava sentado no meio do calçadão ali, no lance central, assim, onde ficam os bancos, etc. E eu tava sentado, assim, no banquinho, no meio do calçadão, me maquiando, assim, vendo as pessoas passarem, todas arrumadas, bonitas, cheirosas. Não que eu não estivesse cheiroso também, né? Mas, assim, fiquei pensando, porque desde pequeno me arrumava, minha mãe se arrumava, todo mundo se arrumava pra ir no centro, né? Tinha que estar bonito, colocar o tênis novo, tudo, cabelo penteado. E eu tava pensando, nossa, que sensação, que liberdade. Eu tô aqui, no meio do calçadão, sentado, tranquilo aqui, apresentar algo, sem essa preocupação de, eu tô no meio do calçadão, tem que estar arrumado, bonito e manter uma pose. Sem essa liberdade, você estar ali no espaço público, tranquilo, sabe, fazendo o que você quer, fazendo uma arte ali, isso é muito bacana, é muito interessante.
E nessa história do lance, na semana anterior, era o primeiro dia que eu ia com o Adriano no calçadão, e eu queria mostrar pra ele de algum jeito o que eu tava vivenciando já, que era poder viver do espetáculo e dessas apresentações, mostrar que isso era possível. Aí eu fiquei pensando e tramando o que eu poderia fazer. E nesse dia eu levei essa proposta para ele dos lances, e aí com o dinheiro do chapéu eu convidei ele para almoçar. Eu falei, vamos pegar esse dinheiro que a gente ganhou hoje e vamos comer juntos, e a gente conversa sobre o que aconteceu e tudo mais. E aí nesse dia eu cheguei para ele e falei, tá vendo? A gente não tá vivendo o mês inteiro do que a gente fez hoje, mas hoje a gente tá vivendo da nossa arte. Estamos vivendo desse momento que a gente vivenciou ali, com as pessoas que deram o dinheiro porque gostaram, de quem encontrou a gente na rua por acaso, porque a gente não avisou ninguém que iria ali, né? Então, para mim foi muito simbólico ter percebido e passado isso, e nessa história dele também, né? Eu acho que foi bem bacana esse episódio, assim, para mim foi marcante. Thank you. eu comecei a querer pesquisar o palhaço e comecei a fazer saídas de rua, assim. Isso em 2010. E aí começaram a surgir jogos, como pequenas cenas, né? Nessas saídas de rua. E eu comecei a juntar isso. E também comecei a fazer bastante oficinas. E dentro das oficinas tem exercícios, né? E em uma delas teve um exercício com um figurino que outras pessoas levavam. E teve esse figurino de um soldado. E aí eu fui juntando coisas que remetiam a esse universo mais militar e tal. E das saídas de rua também. E aí, perto da estreia, eu tinha bastante material, assim. Fui juntando cenas, criando dentro de sala. Coisas que aconteciam boas na rua, eu levava pra sala e trabalhava mais. Fui juntando objetos que eu gostava de trabalhar e explorando eles e criando pequenas cenas também. E aí, quando chegou perto de eu organizar, eu parei e pensei, o que eu gostaria muito de fazer nesse espetáculo, né? E isso me trouxe novos materiais, como a música que eu canto, a influência de um poema do Chico Pedrosa, que chama O Abilolado, que é a história de um soldado que não tem muito noção dos valores das patentes. E aí, com a pesquisa também, eu descobri que o começo do circo moderno acontece quando os soldados de um país, eles não têm mais contra o que lutar. A guerra acabou, eles estavam preparados para a guerra, e eles começam a se exibir com os cavalos na praça, e aí vem um rapaz e cerca isso e transforma no circo, né? Com essas apresentações dos cavalos e tal. Falei, putz, quando um exército não tem contra o que lutar, ele pode virar um circo. Então eu vou montar um exército contra nada, que já vai ser isso. E aí esse soldado tá ali também, né? Representado, que é o El General. E é no número que eu trago um voluntário também, uma pessoa que está na plateia assistindo, participa comigo do espetáculo. Então eu também tenho um alistamento de um novo soldado, a cada apresentação tem um novo soldado no exército contra nada. Então fui juntando isso e também percebendo o que funcionava, né? O que tinha graça em mim, assim, o que as pessoas gostavam. E isso foi essa construção que veio até hoje e tende a continuar aí para uma longa caminhada. Não cheguei em lugar nenhum ainda. Tô caminhando e buscando nessa mesma ideia. Então o espetáculo foi, está sendo e vai ser montado ainda, né? Tereza é a nova componente do Exército Contra Nada, que ela entrou agora com uma ideia que eu já tinha de... Bom, pode ficar uma história um pouco longa, mas eu vou contar. Quando eu tive uma experiência, que tive uma oportunidade de ir em Barcelona estudar palhaço também, e lá tem uma organização chamada Palhaços Sem Fronteiras. E eles fazem apresentações locais de refugiados de guerra e desastres naturais. E eu, quando conheci esse trabalho, fiquei bem tocado, assim, também com vontade de poder trabalhar com eles um dia. E quando fui para Barcelona, tirei um dia para ir conhecer a sede. E quando eu cheguei lá, a sede estava fechada. Fiquei super feliz de ter ido até lá na frente, para mim foi bem simbólico. Mas aí, quando eu tava voltando, eu falei, putz, eu vivo num país que também pode... que também precisa disso, né? Pode não ter grandes desastres e tal, né? Tem às vezes, né? Mas pode não ser esse foco deles. Mas eu acho que eu posso fazer um palhaço sem fronteiras onde eu vivo, né? E pensando nisso, do Exército Contra Nada. E aí, esse ano, escrevi um projeto de fazer as apresentações do espetáculo em todos os distritos rurais de Londrina e também em duas apresentações por cada região, né? Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. Percebi também que essa coisa do Palhaço Sem Fronteira seria levar a arte em locais que ela está com mais dificuldade de chegar, né? Tampouco tenho uma ideia de colonizador, que eu chego lá e levo alguma coisa super preciosa que eles não tenham, mas tenho uma ideia de troca mesmo, porque para mim é uma experiência muito, muito valiosa. Então a gente tem aí esse ano 18 apresentações para fazer e a Tereza vai junto, me acompanhando nessas apresentações. E a Tereza, eu estava pensando sobre ela, assim, e tudo que aconteceu com ela esses tempos, no final do ano e no começo desse ano, e eu percebi que ela é como a vida, linda e cheia de problemas. A Tereza é uma Kombi 1975 que serve como cenário, palco e meio de locomoção para a gente chegar nesses lugares aí para apresentar.
Num dia que a gente estava apresentando aqui em Londrina, no Nariz Vermelho,
isso,
na Mostra do Nariz Vermelho, a gente tava no número do fogo, que eu tava cuspindo fogo e tal. E o bêbado chegou, apareceu atrás da gente, sim, a gente nem tava, nem tinha ninguém atrás da gente antes do bêbado aparecer, e apareceu o bêbado atrás da gente e falou assim, não, vocês querem uma coisa pra beber? Toma aqui, pinga. E chegou com uma garrafa de pinga e já deu na nossa boca, assim, já colocou na nossa boca, a gente já tomou um golão da pinga, e aquilo lá não parecia ser pinga não, parecia ser álcool mesmo, porque era um negócio bem forte, assim, descia rasgando, assim, no, por dentro. E ele dava pinga assim pra gente, aí sentou lá atrás de novo. E aí continuou o número e tal, e depois ele entrou de novo dando mais pinga pra ele. Não, toma aqui mais um pouquinho, que ele tinha gostado da gente, né? E o pessoal também gostava dele, porque ele era uma pessoa muito cativante, assim. Aí chegava e a galera já ria do que ele fazia. E continuamos espetáculos, quando ele sentava, quando ele entrava, tentava dar mais pinga, tentava conversar. Aí chegou uma hora que tem um número de acrobacias nosso. E a gente começou a fazer acrobacia e ele entrou no meio pra querendo fazer uma acrobacia também. Aí chegou lá no meio e não fez nada, ele só deu uma alongadinha assim e já saiu como se tivesse feito uma grande coisa, todo mundo aplaudiu ele, porque o cara era muito bom. E aí ele foi sentar, assim, quando ele saiu pra sentar, ele olhou a bunda do Adriano, que tá já com outra roupa nessa hora, e deu um tapinha na bunda dele, assim.
Mentira.
Sério.
Deu um tapinha na bunda do Adriano. Aí começou a sair assim, aí eu já, né, não podia deixar isso passar em branco, né? Fui lá, deu um tapinha na bunda do bêbado também. A bêbado foi, começou um jogo de tapinhas na bunda, assim, um batendo na bunda do outro, assim, virou um joguinho e tal. Aí o Adriano encontrou uma solução pra fazer o bêbado ficar quietinho, pra gente conseguir continuar o número, porque senão não tinha solução.
Só corrigindo que, na verdade, eu tava lembrando que foi na Mostra Teatro e Circo.
Não foi no Nariz Vermelho?
Não foi no Nariz Vermelho. Essa outra solução foi que, depois que ele ficou sentado, ele continuou causando, assim, todo mundo só olhava pra ele, né? Ele tava bem, tava muito bom em cena. Aí, o que que eu tinha? Eu catei a Ruth, levei lá pra ele e ergui os braços dele, assim, e ele ficou segurando a Ruth, né? Aí pronto, aí sossegou, a gente pôde continuar o espetáculo e ir até o final. A Ruth é uma galinha de borracha que nos acompanha já há algum tempo. She want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Bom, essa história da prefeita...
Agora eu tô aqui de boa.
Foi num dia que tinha uma apresentação de festival de cenas curtas, então o público fica ali com pequenos espetáculos acontecendo, né? Então, nesse dia, tava a prefeita da cidade como um evento solene cultural da cidade e as pessoas, né? O povo. E aí tinha um palhaço e tal, e ele ficou fazendo mais chacotas com o público. E aí eu me vi como se fosse minha função de entrar como um bobo da Idade Média, sabe? Fazer piadas com o rei, e não com o povo, que era o mesmo que eu. Eu não queria chacotar comigo mesmo, eu queria chacotar com o poder. E aí quando eu entrei, decidi que eu faria alguma coisa ali, né? Mostraria que eu, como palhaço, vi que essa autoridade estava ali, né? E claro, né? Atravessando essa barreira do poder. Porque assim como na Idade Média, a única pessoa que poderia falar mal ou falar coisas do rei era o bobo. Então eu me vi nessa função. A única pessoa que talvez poderia ir ali e dar uma cutucadinha na prefeita. Com todo o respeito e com todo o jogo e a positividade que isso poderia trazer. Então eu já entrei, desci na plateia e fui varrendo a cabeça das pessoas, assim, e dei uma varrida na cabeça das pessoas, e com a mesma vassoura eu varri a cabeça da prefeita, mostrando para ela que ela é um ser humano, como os outros que estão ali. E aí, antes de chegar nela, eu pedi um beijo para uma senhora no rosto, ela veio e me deu, já pensando que quando eu chegasse na prefeita eu também ia pedir um beijinho no rosto. E aí quando a prefeita veio, né, toda solícita ao meu pedido, eu peguei, dei uma viradinha assim, bem rápida. E aí as pessoas foram ao delírio, né? E eu também fui ao delírio. Quando eu terminei, eu achei bacana a coragem que eu tive naquele momento. E depois eu ainda fiquei sabendo que ela adorou a brincadeira, ficou super feliz. Então eu vejo mais uma vez que a função do palhaço e do, assim como veio desde o Bobo da Corte, não seriam entrar lá e falar que a senhora era tal coisa como fez um outro rapaz, ou cogitar a questão ou a situação do casal que tinha ido junto ao teatro. Minha função era justamente a que foi feita, entrar lá, fazer uma brincadeira justamente com a autoridade que não tá ali muito para brincadeira. Então a função do palhaço, para mim, pode ter sido essa. Esse foi um dia especial. O palhaço, ele se coloca, se expõe, se coloca um pouco abaixo para poder exaltar, né? Então, a função do palhaço no circo é fazer a gente acreditar que pode continuar vivendo, né? Porque você vai lá, vê um trapezista e vê um cara no globo da morte, e aí você fica, nossa, que ser humano sou eu, né? Muito pior do que esses, eles são mais poderosos e tal. E aí vem o palhaço e antes de para entrar no picadeiro, ele já dá um tropicão. Você fala, opa, não, tenho salvação, tá tranquilo. Então você se sente mais convidado, né? Se sente mais humano, né? O palhaço tem mais esse convite da gente olhar para os nossos defeitos e nos aceitar. Olhar para os nossos defeitos e falar, e aí? A gente se ama mesmo assim, né?
Ele tá mais próximo,
podemos,
né?
Podemos viver o amor tranquilo.
É, o processo da... assim, de oficina de palhaço, curso, né? Quem, quer ser palhaço, etc. Tem inúmeros processos, né? Inúmeros mestres, modos de fazer, assim. Um dos modos pelo qual eu passei foi com o Ricardo Pussetti, do Grupo Lume, que ele trabalha bastante, assim, a partir do corpo, da fisicalidade, né? Aí são inúmeros exercícios, uma semana de curso, assim, o primeiro módulo. E, assim, parte de coisas que você tem, que você já faz, assim, que você não se dá conta, né? Algum tique, algum seu jeito de andar, o jeito de mexer no cabelo, de fazer alguma coisa, assim, e amplia isso, né? É como se colocasse uma lente de aumento nisso para fazer com que você use isso no seu palhaço, né? E... O que eu ia falar?
Acaba exaltando o ridículo.
Ah, tá. Que tem essa questão. Acaba exaltando o seu ridículo. Mas também o palhaço não é só isso, né? Não se resume a é o ridículo da pessoa. Mas foca bastante nessas características, né? Física, sua. E primeiro, né? Do físico e depois parte pro figurino, maquiagem, outras coisas que vão complementar esse trabalho do corpo, esse trabalho inicial, principal, né?
O palhaço, ele é um perdedor, né? Ele tem as roupas maiores porque as roupas não são dele, são encontradas, né? São achadas. O nariz vermelho é por causa das pancadas, por causa do frio, né? Isso é uma das histórias, a que eu gosto, né? Tem inúmeras outras. E como um perdedor numa sociedade que a gente é ensinado desde pequeno que temos que ser os vencedores... Então, na verdade, esse sofrimento vem por essa mudança da lógica. Você começa a ter outra visão de mundo e de vitória. E o palhaço, quando ele perde, ele fracassa. E quando ele ganha, ele triunfa. O palhaço é o exagero, é a hipérbole. Então, trabalhar com isso, né? Nós que somos jovens ainda, né? Que temos essas necessidades, né, de viver nessa sociedade que é, né,
vaidosa,
que tem essa disputa, você tem que ser o melhor. Então eu ainda estou caminhando muito nesse processo, né? Mas eu acredito também que é um ofício, sabe? Tem dias melhores, dias piores, dia que você descobre mais coisas, dia que você descobre menos, dia que tá tudo errado, dia que as coisas vão melhores, né? Mas é um processo...
doloroso, mas divertido, né?
É, divertido, sabe? É divertido. E eu acho que é isso. A gente, cada vez mais, nós somos convidados a nos distanciar de nós mesmos, né? Então, quando você entra num processo de autoconhecimento, seja ele para qual finalidade for, é um processo que tende a ser doloroso, porque a gente vai entrar em contato com coisas nossas que nós queremos esconder, ou que querem esconder da gente. Então, o palhaço ainda vai entrar nesse processo doloroso e depois vai ter a exposição desse processo, né? Então, você vai encontrar seu ridículo e ainda vai contar para os outros sobre ele.
Os outros vão rir disso.
E as pessoas vão rir disso. E aí você começa... Tem uma história que fala, né? Que só quem perdeu totalmente a dignidade pode atingir um outro nível de dignidade. Então, quando você começa a perceber esse riso que brota sem precisar ser exaltado um preconceito, esse riso que brota sem você precisar rebaixar alguém, mas de uma exaltação das diferenças, a coisa começa a ser cada vez mais motivadora. E como fala quando você faz uma coisa aí? Gratificante. Mas temos uma longa caminhada aí pela frente, né?
Porque dizem que o palhaço fica bom depois de 15, 20, 30 anos.
30 anos fazendo. Imagina, a gente não tá nem 30 anos na Terra. Né? Mas tem uma longa estrada aí com os sapatos maiores que os pés.
Tem um pedacinho, tem uma música que tem uma história muito engraçada, que é que eu testava ela cantando no calçadão, assim. E ela não usa ela no espetáculo hoje em dia, assim, mas assim, cantei muito ela no calçadão. As pessoas muitas vezes corriam de mim por causa dela. Mas eu adoro cantar ela e já que estamos aqui, né, num estúdio bem bacana, eu vou cantar um pedacinho, que é a Galopeira. Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ah, ah, e ao som de suas guitarras, quatro guacos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar. Galopeira, nunca mais te esquecerei. Tá bom, né? Deu pra ver porque as pessoas corriam de mim, né?
Alma Londrina, a Rádio Web apresentou Entre Atos. Produção e apresentação, Samara Azevedo. Gravação e edição, Gustavo Diório. Direção geral, Daniel Thomas. Realização, Alma, Associação Intercultural de Projetos Sociais.